uma criptomoeda criada no final dos anos 2000 que agora vive um novo boom. Um sistema de pagamentos descentralizado que vem ganhando adeptos e é impulsionado por investimentos de grandes empresas. Uma tecnologia inovadora cercada de temores quanto à sua volatilidade. Eu sou Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021, dia em que o valor do Bitcoin bateu a casa dos 50 mil dólares. É o maior valor já atingido por essa moeda virtual, ou criptomoeda. Isso desde que ela surgiu, ainda lá em 2008.
O Bitcoin já registra uma alta de 60% só em 2021. É uma alta que vem desde o ano passado. Se a gente pegar o período a partir de março de 2020, essa alta é de mais de 1.100%, segundo mostrou hoje a agência de notícias Reuters.
Esse novo boom do Bitcoin é atribuído a alguns fatores. Tesla, montadora de carros elétricos do Elon Musk, anunciou que tem em mãos 1 bilhão e 500 milhões de dólares em Bitcoin. A empresa disse também que vai passar a aceitar a moeda virtual como pagamento.
O Elon Musk, que é apontado como o homem mais rico do mundo, tem feito elogios ao Bitcoin no Twitter. Além disso, uma empresa de software chamada MicroStrategy comprou mais de 1 bilhão de dólares em Bitcoins nos últimos meses. Isso tudo contribuiu para valorizar essa criptomoeda.
O otimismo em torno do Bitcoin parte também de outras notícias. Nos Estados Unidos, a Mastercard e o Bank of New York Mellon estão facilitando o uso da criptomoeda pelos clientes. E também na semana passada, o órgão regulador financeiro do Canadá aprovou o primeiro ETF de Bitcoin a ser negociado publicamente na América do Norte.
O ETF, que é uma sigla para Exchange Traded Fund, é uma espécie de fundo de investimento com cotas negociadas na Bolsa de Valores, que imita o desempenho de um conjunto de outros ativos. Em resumo, é a possibilidade de investir indiretamente num índice, numa cesta de ações, ou, nesse caso, de Bitcoin. Essa aprovação no Canadá cria agora uma expectativa para algo parecido nos Estados Unidos. A aprovação de um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos é vista como fundamental para a consolidação do mercado de criptoativos no mundo.
Essa alta do Bitcoin e as notícias que motivam o aumento do seu valor vêm também acompanhadas de alertas. Alertas sobre uma eventual bolha em torno da criptomoeda. É um tema recorrente. O Bitcoin mesmo já teve outro boom e depois caiu. Por isso, qualquer euforia sobre investir ali vem sempre cercada de alertas para todo lado.
Vamos então dar um passo atrás para quem ainda não está familiarizado com o tema. As criptomoedas são moedas digitais. Elas são, na prática, uma sequência única de letras e números que pode ser trocada livremente na internet. O Bitcoin foi a primeira moeda digital descentralizada, criada por um grupo de programadores em 2008.
A proposta naquele momento era criar uma moeda de troca online que garantisse anonimato e segurança nas transações. E o funcionamento dessa moeda exigiu uma tecnologia que é chamada de blockchain.
O blockchain é uma rede virtual que funciona como se fosse um livro caixa que nunca pode ser apagado. É uma rede de blocos que garante que seja impossível falsificar ou modificar o registro de transações realizadas de forma virtual. E é uma rede descentralizada, espalhada por vários servidores no mundo.
Quando você faz uma compra no cartão de débito, por exemplo, o banco e a bandeira do cartão é que são responsáveis pela autorização e o repasse do valor. É uma transação centralizada. Na tecnologia do blockchain, todas as transações na rede podem ser auditadas por qualquer um. O histórico de compra e venda fica disponível nos servidores. As trocas na rede também são criptografadas.
O sistema das criptomoedas, portanto, não tem uma entidade central responsável pela emissão delas e nem pelo registro das transações. O modelo criado para o funcionamento do Bitcoin envolve a chamada mineração, que é algo totalmente descentralizado. É uma alusão à mineração física de metais preciosos. mas é uma mineração virtual. Em troca de um trabalho, o minerador recebe uma recompensa.
Esse trabalho alimenta a própria segurança da rede. Quando um usuário quer transferir moedas virtuais para o outro, todos os membros da rede registram a transação. Depois, essa informação é selada com uma espécie de chave virtual e guardada. A energia e o tempo gasto pelos usuários da rede para fazer esse procedimento de segurança para cada grupo de transação são recompensados com Bitcoin.
No começo, no caso do Bitcoin, havia uma rede pequena de computadores operando o sistema. À medida que a rede foi se expandindo, mais Bitcoins foram sendo gerados e entregues para os mineradores.
Com o tempo, o trabalho de mineração vai rendendo cada vez menos Bitcoin. A ideia é chegar a um ponto em que não seja mais vantajoso fazer mineração. Aí, o volume da moeda no mercado para de crescer. Se o volume de Bitcoins crescesse sem freio, a moeda certamente perderia o valor por excesso de oferta.
Além da mineração, o Bitcoin pode ser comprado. Para isso, a pessoa precisa criar sua carteira virtual, que funciona como um ponto virtual em que os Bitcoins ficam armazenados. E aí, como a gente disse, essas transações de Bitcoin vão ocorrendo e sendo validadas pelo sistema de blockchain.
O uso do Bitcoin envolve uma série de questões que passam, por exemplo, pela possibilidade de ser usado indiscriminadamente em atividades ilícitas de lavagem de dinheiro. Tem um pessoal também que às vezes esquece a senha de acesso dos Bitcoins e fica lá com milhões parados. Mas a palavra que mais acompanha esse debate sobre criptomoeda é a palavra bolha.
Com a popularização da moeda, a especulação também cresceu. Corretoras virtuais prometem enormes lucros na internet. Em 2018, o Google proibiu anúncios de criptomoedas nas suas plataformas. A empresa, que recebe boa parte da verba publicitária hoje no mundo, justificou a decisão dizendo que a medida visava proteger clientes e consumidores de produtos financeiros não regulamentados ou especulativos.
O Bitcoin viveu um momento de bolha em 2017. Antes daquele ano, a criptomoeda ficava fora dos principais círculos financeiros. Mas aí o seu valor começou a crescer em ritmo acelerado, impulsionado por aperfeiçoamentos tecnológicos e pela maior aceitação da ideia de uma moeda totalmente digital.
A atração de compradores em direção ao Bitcoin também estava ligada ao aspecto especulativo. O próprio preço da moeda, que subia cada vez mais, foi captando novos investidores que buscavam só lucrar com a valorização rápida. A ideia era comprar por um valor e vender mais caro algum tempo depois.
Isso ajudou a aumentar ainda mais a volatilidade do mercado, criando a tal bolha, que ocorre quando o preço de um ativo qualquer se descola do seu valor real. A bolha estourou ainda no final de 2017. Nas últimas semanas daquele ano, o valor do Bitcoin caiu quase 30%. A queda, então, continuou ao longo do ano de 2018.
O principal aspecto apontado por especialistas é que, em 2020, o Bitcoin teria ganhado terreno como uma opção de investimento entre agentes institucionais. Ou seja, o perfil dos investidores estaria mudando. O Bitcoin está sendo mais aceito no mainstream do mercado financeiro. Cada vez mais grandes investidores estão sendo atraídos pela criptomoeda.
No ano passado, então, diante desse cenário, o Bitcoin passou a registrar uma nova alta. E é essa alta que vem vindo de forma crescente. A criptomoeda entrou no radar de fundos americanos que costumavam investir em peso no setor de tecnologia. Isso num cenário diferente em relação a 3 anos antes, quando poucos investidores do tipo colocavam dinheiro nessa criptomoeda. Também em 2020, o PayPal, empresa de pagamentos digitais, decidiu permitir a negociação de bitcoins dentro da sua plataforma.
Segundo especialistas, a maior aceitação do Bitcoin entre investidores se deve à crescente participação de millennials nas decisões de investimento. Além disso, a percepção de que o Bitcoin funciona como uma moeda tem sido mais aceita. Muitas empresas passaram a enxergar na criptomoeda um investimento seguro, como mostram os investimentos da Tesla que a gente citou no começo do programa.
Mas essa tese ainda está longe de ser consenso dentro do mercado financeiro. Mesmo com o Bitcoin ganhando espaço como opção de investimento, os questionamentos sobre a volatilidade da moeda são sempre reiterados.
Em novembro do ano passado, o Nexo falou com o especialista em mercado financeiro André Machado, já diante da alta que vinha sendo registrada. Ele disse que entende o Bitcoin ainda como um ativo de risco. Ou seja, o Bitcoin continua sendo um ativo movido basicamente pela especulação. Uma das críticas, aliás, que surgiram com esse alto investimento da Tesla em Bitcoin é é que a alta volatilidade da criptomoeda vai deixar o desempenho da empresa de Elon Musk também muito mais volátil.
Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai analisar um spray nasal contra a Covid-19. O Camilo Rocha, repórter especial aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Camilo, o que é exatamente esse spray nasal?
Bom, esse spray nasal se chama ExoCD24 e é de fabricação israelense. O remédio, originalmente, é para tratamento de câncer do ovário. Só que, de acordo com os cientistas israelenses, em um teste realizado com um grupo de 30 pacientes com Covid-19, 29 desses pacientes tiveram alta entre 3 e 5 dias depois da aplicação. E como é que funciona o spray ExoCD24? Basicamente, ele breca o processo inflamatório intenso que ocorre no pulmão a partir de uma resposta desregulada do sistema imunológico. Alguns estudos mostraram que esse processo inflamatório estava ligado a uma mortalidade maior de pacientes da Covid-19.
O Bolsonaro, Camilo, costuma defender remédios ineficazes contra a Covid. O que há de evidências hoje sobre a eficácia desse spray?
Olha, vale ressaltar que foi feito apenas um único teste desse remédio em pacientes com Covid-19. Nesse teste, 29 pacientes de um grupo de 30 tiveram alta em até 5 dias e a pessoa que restou demorou um pouco mais, mas também se recuperou. O resultado é muito empolgante, né? E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já chamou o remédio de milagroso. Mas tem muito chão ainda, né? Testes clínicos para qualquer remédio têm 3 fases e precisam ser testados em grupos cada vez maiores de pessoas. Também precisam passar por testes em que o efeito do remédio em pacientes é comparado com pacientes que tomaram um placebo.
Esse texto do Camilo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Desde que a vacinação começou no Brasil, agora em meados de janeiro, as notícias sobre quem fura fila para se imunizar têm pipocado por aí. Mas esse não é um problema só do Brasil, como mostra o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, tornou pública esta semana uma lista com 487 nomes de pessoas que furaram a fila da vacinação no país. Essa lista foi fornecida a ele pela Universidade Peruana Caetano Heredia, que trabalha em parceria com o laboratório chinês Sinopharma. Esse é o mesmo laboratório que desenvolveu a Coronavac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. No Peru, a Sinopharma e a Universidade Caetano Heredia aplicaram no fim do ano passado algumas doses de cortesia da vacina quando o contrato com o governo estava sendo assinado. À época, 487 pessoas foram incluídas numa lista de privilegiados que receberam essa vacina antecipadamente. São políticos e membros da burocracia estatal que, junto com seus parentes, pularam na frente na fila da vacinação. Entre eles está o agora ex-presidente Martim Vizcarra, que descolou uma dose da vacina antes de ter sofrido impeachment em novembro. A esposa dele e outros parentes também foram imunizados. Duas ministras, a da Saúde e a das Relações Exteriores, também furaram a fila e, quando flagradas, optaram por renunciar. O presidente Sagasti, de 76 anos, foi vacinado. A campanha no país ainda está restrita aos profissionais de saúde, mas ele diz que passou na frente para fazer propaganda da campanha, para dar o exemplo. O Peru é um dos países da região em que a vacinação avança de forma mais lenta. Até hoje, terça-feira, só 0,24% da população tinha sido vacinada. Na América do Sul, como um todo, essa média está em 1,82%. O presidente Sagasti se exime de culpa. Ele diz que essas doses tomadas pelos políticos e por seus familiares circularam no fim do ano passado, antes do início da sua gestão. Sagasti assumiu como interino, depois da queda de Vizcarra, em novembro, e tem a missão de conduzir o país até a eleição de abril. Se depender de casos como esse, os peruanos têm tudo para desconfiar dos políticos, até mesmo na fila da vacinação.
Da valorização do Bitcoin, passando pelo spray nasal contra a Covid e fechando com os políticos furafila do Peru, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Camilo Rocha e João Paulo Charlot, colaboração de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Maurício Abade, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.